Alô, você que está ouvindo aqui mais um podcast Nerd Debate, o podcast mais Knock Knock.
Quem bate?
É a tia do Batman!
Meu Deus!
Ai, ai.
E nessa semana nós vamos falar sobre o filme Joker, o palhaço, o bobo, o coringa. Vamos falar aí desse filme polêmico que está gerando muita discussão pela internet. Será que a preocupação do público antes do filme se concretizou? Realmente é um filme complicado? É um filme polêmico? É um filme problemático? Vamos debater isso neste programa. Eu sou o Luiz Felipe, o apresentador deste programa, e estou aqui com o Coringa, Janúncio Neto.
E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos tentar pôr um sorriso nessa face.
Estamos aqui também com o palhaço Marcelo Soares do Areva.
Olá, pessoas, tudo em ordem e somos todos palhaços.
Estamos aqui também com o Joker do Denison Ghiseline.
Olá, gente, todos nós nascemos para ser felizes, mas o caminho para isso é difícil.
E o bobo do Felipe Greco.
Opa, fala aí, seus danados.
Tem alguns avisos a se fazer antes do programa. Um deles é o seguinte: eu tentei, gente, eu tentei deixar o debate das polêmicas do filme de fora do programa, mas não dá. Não tem condição de fazer esse programa sem citar algumas coisas. Então, tudo pode nesse programa, vale tudo aqui. Nenhum tema tá de fora, a gente pode falar aí tranquilamente sobre o filme.
Oi, cuidado.
Outra. Não. Tá livre aí. Eu sei que a galera aqui no Nerd Debate é ponderada, ninguém vai passar dos limites. Outra coisa, chamei dois psicólogos para participar do programa. Nenhum dos dois pôde vir. O primeiro foi a Eveline, né? Eveline Salvador, que já participa aqui do Nerd Debate. E o segundo foi o Charles de Lucena. Charles Lucena, que é psicólogo, ele vai frequentemente aqui na TV Cabo Branco, que é afiliada da Rede Globo, dar entrevistas. Mas eu pedi para ele para ler um texto que ele botou no Instagram, quando ele foi ver o filme. Eu pedi para ler aqui no programa e ele deixou, liberou tranquilo. Então eu vou só ler rapidinho o texto que ele postou, certo? Para vocês terem mais ou menos um parâmetro da opinião dele como psicólogo assistindo o filme. Ele botou assim: Coringa visto. Definitivamente não é um filme para crianças. Mas também não é um filme para adultos fragilizados e sugestionáveis, pois é denso, perturbador e não tem alívios cômicos ou momentos de ternura. Até a risada do protagonista é dolorosa, num tique vocal oriundo de uma lesão neurológica e desencadeada por situações de ansiedade. Arthur Fleck, numa arrebatadora atuação do Joaquin Phoenix, é um paciente psiquiátrico. Ou melhor, todo um compêndio de psiquiatria em suas complexidades e incongruências. Abandonado por um sistema público de saúde mental falido e que vive de subempregos com a mãe também doente. O futuro Coringa é um ser à beira do precipício, uma tragédia anunciada, um pária em uma sociedade que está apenas a um mísero empurrão do caos. O filme é perigoso no momento em que tenta justificar ou validar todas as questionáveis ações do vilão, até injetando traços de empatia num psicopata. Entre parênteses, brincar com crianças no ônibus, prestar serviço em um hospital infantil, fecha parênteses, e dividindo a responsabilidade por seus vis atos com a classe privilegiada e opressora. Além do mais, a ideia de que esses seres invisíveis só se tornam relevantes a partir do momento em que explodem em violência é preocupante e assusta. Gostei bastante do filme e de sua estética setentista. Tem até o De Niro, um dos expoentes daquela época, mas não poderia deixar de expor essas questões que me inquietaram por aqui. Definitivamente não é um filme para crianças, nem é um filme de super-heróis. Fim do texto. Gostaria de dizer também que a gente sabe, público desavisado existe em todo filme. Teve gente que foi assistir Homem-Formiga e a Vespa ano passado, esperando que tivesse alguma coisa de Guerra Infinita, pós-Guerra Infinita. E saiu do filme puto porque não tinha nada. Só que quem já viu o trailer e vem acompanhando as coisas sabia que não existia. Esse filme do Coringa é a mesma coisa. Vi gente levando criança, levando filho pro cinema. A censura do filme é 16 anos. Eu creio que deveria ser 18. Não sei porque não foi. Deadpool foi 18. E esse filme aqui ser 16. E também vi gente puto dizendo que, ah, não gostei do filme porque eu esperava mais ação. Então, assim, são pessoas que não viram o trailer, sim, não estavam preparados pra ver, ou foram ver porque é um filme do Coringa.
Eu acho que
convencional
é
de herói.
Vamos lá, eu acho o seguinte, primeira coisa, gente levando o filho pra ver Coringa, ó, teve gente que foi levou o filho pra ver Deadpool. E o Deadpool era 18. A questão da censura, Luiz, se você for pegar de novo, pela questão da violência vista, ele não é para 18 anos. Pela plasticidade da violência, ele não é para 18 anos. E, de novo, ele é um filme como o próprio... Eu já tinha conversado isso com você e como o próprio Charles comenta, ele não é um filme para crianças, definitivamente não é, e não é um filme para qualquer adulto, ou muito menos adolescente. Né? Então já começa por aí. O grande lance é para quem esse filme está falando. Esse filme tá falando para o público da DC que está carente de um filme que preste? Bem, ganharam um filme que preste. Só não é o filme que eles queriam. Entendeu? Então, assim, o filme do Coringa, esse filme do Coringa, ele é cinema com C maiúsculo. Mas ele não é um típico filme de vilão de quadrinho. Definitivamente ele não é.
Então, assim, eu fui pro cinema, talvez, com uma preparação maior, sabe, Janus? Porque, não sei se vocês lembram, vazou um roteiro, né?
Sim, vazou... Sempre vazou algumas ideias, né, de roteiro e tal.
Não, não foi ideias. Vazou o roteiro todo do filme, porque foi uma pessoa que foi ver aquelas sessões de...
Ah, tá. Não, eu não acompanhei essa, não.
Aquelas sessões de teste, e aí algumas pessoas estavam botando em dúvida ainda se era realmente o filme ou não. Algumas coisas foram alteradas com base nessas sessões de teste, mas assim, o básico, a estrutura básica, que é a questão da se o Batman é o Batman, se o Thomas Wayne é pai dele ou não, as pessoas que ele mata, com exceção de uma, aquela menina que seria a namorada dele, na sessão de teste ela é morta, mas essa versão foi retirada do filme, não existe, então assim, existe a possibilidade dela estar viva, eu creio que ele não matou ela, então, entendeu?
Isso,
ele não teve motivos pra isso.
Eu acho que o filme ele podia ter explicitado isso, né, mas aí é. Outros questões.
É como eu digo, essa sequência aí, a cabeça de cada um preenche como achar melhor, e aí é que tá o problema. Tem gente que vai preencher que ela tá viva, porque se apegou a personagem, e reza que ela esteja viva. Tem gente que não, ele matou todo mundo, ele tá no princípio de cair no precipício, então, meu amigo, vai de tá matando todo mundo, vai matar todo mundo, vai matar a menininha, vai matar a mãe dela e não quer nem saber.
Não, eu acho que ele não matou porque o filme deixou claro todo mundo que ele matou, pra gente, entendeu? Porque como a gente tá vendo pela visão dele, até a doutora no final, na cena final, que ele tá preso lá no Arkham, que tá falando com ele, da piada, que ela não entendeu, etc., mostra ele saindo do quarto com os pés encharcados de sangue, né? Então, assim, pra gente, como a gente tá vendo pela visão dele, apesar dos problemas dele, a gente vê todo mundo que ele matou,
mas
e o filme deixa isso bem claro.
Mas, de novo...
Eu acho que ele não matou porque ele não tinha motivos pra matar ela.
De novo, você acha? Esse é que é o lance. Está aberto...
Se a gente for botar tudo na suposição,
mas é que
o filme é uma suposição toda.
Não, o que eu tô dizendo,
então, encerrar o debate. Valeu, gente.
Não é
até
por aí, Luiz.
Que
o que eu tô querendo dizer é o seguinte. No filme, todas as pessoas que ele abordou, tirando a única que ele literalmente poupou, que foi o anão, todas as outras pessoas foram mortas. Como você mesmo disse, a cena, ela era morta. Então... A intenção do diretor, a intenção do roteirista é que ela morresse.
É, verdade.
Entendeu? Então você parte do...
Provavelmente...
Ainda mais sabendo disso, você tem certeza que ela morreu. Ela só não foi mostrada morta.
Se nas cenas testes, nas exibições testes, ela estava morta na história, então provavelmente retiraram porque reclamaram disso, né? As pessoas devem ter reclamado que não achavam que ela não deveria morrer. Então, em vez de regravarem, eles devem só ter retirado a cena.
Mas a intenção do roteirista é que ela morra.
Eu fui procurar aqui, melhor, essa notícia. A questão dela morrer ou não estava na base do roteiro ainda, não foi na exibição teste.
Ah, tá.
e foi apenas rumores, não, não se tinha, não se tinha, agora sim, coisas que foram cortadas ou deletadas dessa versão de teste, flashbacks do Arthur Fleck sendo violentados, e violentado e abusado pelo pai pelo padrasto, né? Foi removida da versão final. O Joker cortando um sorriso no rosto dele com um pedaço de vidro.
Eita.
Né? Foi substituído por ele passando sangue no lábio, como foi no final, né? Como a gente viu. E a cena onde o Arthur rouba uma farmácia atrás das drogas dele, depois que ele perdeu o trabalho. Então essas três coisas aí foram tiradas da versão final. E a questão da mulher ter morrido ou não era na base do roteiro. Parece que não chegou aí
a ser filmado.
A ser filmado.
Ah, não. Então aí já é uma outra questão. Já muda totalmente a abordagem da coisa.
Mas assim, uma coisa que eu acho interessante, que eu esperava que o filme fosse explorar mais, é essa questão do problema dele dissociativo, de algumas coisas não serem realidade, né? Como ele se imagina lá no programa... logo no início, né, quando ele tá assistindo com a mãe, ele se imagina sendo elogiado pelo apresentador e recebendo aplausos, e tanto a presença da suposta namorada dele durante o filme todo também, que eu achei muito massa isso eu não sabia do roteiro vazado, foi a única uma das poucas surpresas que eu tive, né, mas que foi muito bacana. Mas ele pode colocar em xeque também muita coisa que pode ter acontecido no filme, que até aquele final dele sendo ovacionado pela galera na cidade pode também ter sido algo da cabeça dele, não sei, né?
Eu acho inclusive que esse final pode realmente ser uma alucinação dele, porque era aquilo que ele queria. O que eu acho que o problema é isso, tipo, como ele não deixa claro, aí você fica, e aí? Eu sei que a ideia dele é essa, né? A ideia dele é deixar as coisas meio dúbias, né, na história. Sim. E tal. Mas assim, sei lá, né? Eu achei meio estranho, acho que faltou um pouco de...
Porque aí começa a gerar um lance, eu não sei se vocês tiveram essa impressão, que é um lance assim, quando ele fala que lembrou de uma piada, de alguma coisa, assim, como se algo tivesse dado um estalo nele naquele momento, automaticamente ele corta para a referência da cena do beco.
Sim.
Né? É como... E isso me lembra sempre como nos quadrinhos, o Coringa, ele sempre encara essa ligação dele com o Batman como algo que... Não é ele que procurou, não foi, simplesmente surgiu. Foi como se fosse uma força da natureza que criou. Tanto é que várias versões do Batman colocam o Coringa como tendo sido, inclusive o do Tim Burton, né, que o Coringa é o próprio assassino dos pais do Batman e tudo mais. Então, assim, sempre se tentou fazer alguma ligação em algumas interpretações do Coringa com a origem do Batman. Sabe? Eu achei muito legal a maneira como foi feito, né, essa...
Que não foi o Coringa que matou ele, né, foi alguém com a máscara.
Mas não deixa de ser uma consequência de um ato do Coringa, né, assim, não deixa de ser uma consequência da atmosfera criada por ele, ou
ele acaba se tornando uma ideia, né, cara, ele acaba se tornando uma ideia, né, um conceito, né.
E assim, eu lembro, não vi roteiro vazado, mas a primeira pessoa que eu vi isso meses antes, logo quando saiu o primeiro trailer, e disse que provavelmente o Coringa mataria aqueles três caras no trem, foi o Gustavo Cunha lá no canal dele. Ele fazendo um exercício de imaginação, ele disse, poxa, e já pensou se o Coringa matasse esses três caras da classe abastada, e todo mundo tomasse ele como um herói, porque a classe é oprimida, e não sei o que, blá, blá. E mais ou menos o que aconteceu no filme, né? Basicamente foi isso que aconteceu no filme.
Não, mas é porque bem... também, né? É porque também muito... é uma ideia, é meio óbvio assim a ideia, né?
Assim, não é muito, como catapultar como você colocaria o Coringa como um representante do povo, né? Vamos dizer assim.
Sim, né? é meio que tipo o justiceiro matar pessoas, a polícia vê isso, a chamasse e começasse a dar outro justiceiro, sabe?
Sim.
É meio que a mesma lógica, assim, é meio óbvio.
Uh-huh. Vocês falaram dessas possíveis elucidações dele. Se vendo numa situação que ele queria estar, como estar com a moça ali, ou estar no programa que ele gostava, aquilo mais parecia uma fuga natural da realidade dele pela situação que ele estava, sabe? Ele se imaginar com alguma coisa funcionando na vida dele, ainda mais aquele programa de fim de tarde que ele assiste com a mãe, que é o único momento de paz que ele tem no final do dia.
Sim,
isso é uma pessoa que ele dá uma trava como um pai, que ele nunca
teve. Então, na verdade, assim, ele até que. É, fica muito claro, assim, e isso lá na frente a gente vê, quando ele encontra lá os documentos da mãe, né, o prontuário da mãe dele, que ele sempre foi uma figura, uma criança mal cuidada, maltratada, e que nunca teve uma figura paterna, porque ele não era filho natural da mãe dele, então ele não teve os pais biológicos, né, ele foi adotado por uma mãe que não cuidava dele, e um padrasto, né, que também abusava dele violentamente. Então você vê que ele procurava, né, no meio de toda essa rejeição em volta da figura dele como criança, de alguém que ele queria. É o papo que ele tem com o Robert De Niro, no delírio dele, né, que, poxa, eu largaria tudo isso para ter um filho como você, um cara que se dedica para a mãe, que quer fazer tudo pela mãe dele, que cuida, que mesmo ganhando pouco, né, oferece tudo para a mãe dele. Então, assim, ele queria ser reconhecido. A mesma coisa quando ele fala para o Thomas Wayne: eu não quero seu dinheiro, eu não quero nada, eu quero pelo menos um abraço. Né?
Então. É, eu acho que a minha parte de empatizar com o Arthur Fleck morreu aí. Foi até aí.
Não,
porque a partir do momento do outro dia de trabalho, que ele já aceita receber a arma tal, a partir dali eu já. Já desencanei.
É uma construção. A gente tem que saber que ele tem que partir do princípio. Tipo assim, ele não era uma pessoa pura e inocente que foi caminhando para o abismo, como é feito na Piada Mortal, como a ideia que o Alan Moore coloca na Piada Mortal, né? Ele já é uma pessoa doente. Ele já vem ele já é uma pessoa com problemas.
É, não é aquela questão de um dia,
não
dia
é de um
terrível
dia
na vida, né?
Ele já está tendo uma vida ruim. E aí tem todas essas questões. É meio, se você analisar, uma coisa que eu estava tentando pegar, assim, para a gente analisar algumas coisas que eu vejo muito, mas esse cara, esse filme está justificando as ações dos caras que querem aparecer e que só vão ser notados quando fizerem algo de ruim. Gente, isso é fato. Nenhum atentado doméstico nos Estados Unidos, nenhum tiroteio que teve por aqui recentemente veio de pessoas que não queriam aparecer. Isso é fato, todas elas queriam aparecer de alguma maneira. Mas um fato que tem interessante é o que é que levou essas pessoas a chegarem nesse momento? Entendeu? E é esse que eu acho que é a abordagem.
Não é um dia ruim, definitivamente.
Não é exatamente esse o ponto. Não são dias ruins específicos que tornaram a vida das pessoas de uma hora para outra ligaram e desligaram. Porque também é vamos caminhar, vamos colocar dessa maneira assim, uma queda psicológica não vem à toa. É a mesma coisa você dizer o seguinte: ó, aquele cara, ele desbancou por suicídio. Ele decidiu ser suicida ontem? Não. Então tudo começa desse ponto aí que a gente tem de empatia com o Arthur, que é o cara que sofre, que é sozinho, que quer falar com alguém, que quer se expressar com alguém, que quer ter um momento de conforto ou de reconhecimento, e isso sempre lhe é negado ao longo da vida.
Ele mudou de ideia de se matar no programa, né? Durante o programa.
Sim, foi. É, inclusive, eu tava pensando, será que ele vai conseguir, ele vai se matar e tudo mais? Que era a ideia, né? Que ele tava treinando, ensaiando em casa.
Exatamente.
Mas aí eu vi lá, aí na hora eu comecei a perceber que ele tava mudando de ideia por conta das coisas, né? Que o personagem do Robert De Niro tava falando e aí tudo mais, e indo falando, e ele, o olhar dele dava pra ver, cara, que tava... já mudando de opinião.
Você sabe que eles tiveram uma treta, né, nas gravações, que o diretor teve que intervir.
Não, eu li uma parada parecida com isso.
Robert De Niro e Joaquim?
É.
Sim, porque...
Isso na leitura de roteiro dele junto.
Foi. É porque o Joaquim Fênix, ele queria fazer as cenas com o De Niro direto no improviso.
Sim,
certo? Saia. E o Robert De Niro, não. Eu só faço com o ensaio do repassar o roteiro.
Uhum.
Certo?
Sei.
Aí o Joaquin Phoenix deu o seguinte, a seguinte declaração: para mim, atuar deve ser como gravar um documentário. Você apenas mostra o que está sentindo e o que acha que o personagem está passando naquele momento.
Uhum.
Aí o diretor viu a situação, que estava meio chata ali, eles dois brigados. De que não ia ter essa leitura, né? Aí o diretor ligou É, aí o diretor disse, né? Robert me ligou e disse, diga a ele que ele é um ator e que ele tem que estar lá na leitura, porque eu gosto de ouvir o filme inteiro e todos nós vamos estar naquela sala lendo. Aí o diretor disse ainda, fiquei entre a cruz e a espada, porque Joaquim me respondeu, entre aspas, de jeito nenhum eu vou fazer essa leitura. E De Niro teimou, eu leio antes de gravar e é isso que vamos fazer. Aí o Joaquim acabou sendo convencido a participar da leitura, que aconteceu no escritório do De Niro, em Manhattan. E Phillips, o diretor, né, contou que o ator acabou apenas resmungando o roteiro e foi para um canto fumar. Ao final, Robert De Niro chamou o Joaquim Fênix para conversarem e o Coringa acabou recusando. O Joaquim respondeu, eu não posso, tenho que ir para casa. Ele se sentiu mal depois da leitura do roteiro e não gostou. Aí, dizem aí que o De Niro deu um beijo na bochecha do Joaquin Phoenix e disse, vai ficar tudo bem. E eles se reconciliaram depois disso.
Mas são dois bons atores. No caso é que, assim, o Joaquin Phoenix, ele é daquela linha do artista.
Ele é um ator do método. Né?
Exatamente. Assim, pra você ter ideia, o Joaquin Phoenix passou mais de um ano interpretando um filme onde ele era o personagem e todo mundo achou que ele era um babaca. Que é quando ele inventou de parar de ser ator pra cantar rap e, na verdade, tudo não passava de um projeto dele, um projeto obscuro dele com um amigo dele, e ele passou mais ou menos um ano, dois anos, vivendo uma vida que não era dele. Mas pra todo mundo era a vida dele. Entendeu? Pra você ver, assim, o nível de maluquice do cara. Entendeu? O Joaquin Phoenix é um cara muito dado à construção de personagens. Nessa maneira, assim. Você
ele
vê
se
algum,
entrega algum, muito, né?
Alguns históricos. Robert De Niro não. Robert De Niro já é de uma escola mais antiga. E é um cara consagrado por isso. Então você tem dois grandes atores, né? Colidindo porque são de linhas de trabalho diferentes. Né?
E Robert De Niro que tá voltando com todo esse ano, né?
E não me surpreende eles terem se reconciliado depois.
Sim.
Entendeu? Não me surpreende.
Só esse ano aí vai ter o Joker e o Irlandês, né?
Sim.
Então tá voltando.
Que é o único cara que
todo,
dizem que pode tomar o Oscar do Joaquin Phoenix é o próprio Robert De Niro.
É sério?
É. O único cara,
olha
assim,
só.
O que se comenta é que a
curioso,
única atuação
hein?
Capaz de tirar o Oscar do Joaquin Phoenix é o Irlandês. Com Robert De Niro.
Eu queria só lembrar, abrir um parênteses aqui. Eu queria também que um das pessoas que concorressem, né, a melhor ator, fosse o Taron Egerton, né? Que fez o Elton John, que eu gostei pra caraca.
Não, ele vai, com certeza.
Será que ele vai?
Eu acho que ele vai ser indicado, cara. Eu acho que ele vai ser indicado.
Legal.
Espero que sim.
A atuação dele foi muito boa.
Espero que sim. Mas esse ano vai ser difícil. A gente vai ter mais do que dois estarem concorrendo forte, né, pra esse. Uhum. Pra esse prêmio.
Mas tu entendeu?
Eu esqueci até comentar o.
Não, tu tava falando da treta mesmo, do que
não,
teve a treta
mas
pessoas, né?
Antes, quando eu tava falando aquela questão, aquele paralelo entre as pessoas normais, né? E o personagem, né? Que assim, ninguém vira depressivo, suicida ou homicida de uma hora pra outra, né? É tudo vai.
Mas no geral, Janúncio, eu acho que esse filme, assim, ele não se posiciona. Assim, não sei se vocês interpretam assim. Eu entendi que o filme está em cima do muro, ele apresenta o lado do Coringa, ele apresenta o lado da sociedade no geral, ele não se posiciona, e por ele não se posicionar, eu acho problemático, porque deixa muito aberto a interpretação de algumas pessoas.
Eu não achei ele em cima do muro. Ele está mostrando,
eu achei
ele tá
muito
mostrando
em cima do muro.
Um cara que se tornou psicótico, e pronto, é o lado do psicótico.
Você acha que ele se posicionou do lado do Coringa?
Ele tá mostrando uma pessoa com problema psicológico e que se torna um homicida. Simples desse jeito. Ele não tem uma pessoa inocente que passou por uma lavagem cerebral ou por um abuso sexual ou por um abuso de a gente, tanto é que você viu que cortaram no filme a criança sendo abusada. Então, eles tiveram a preocupação de não mostrar esse grau de empatia, tipo assim, é uma criança que foi abusada. Não, ele está mostrando um cara que já está com o seu traço psicológico definido, ele já é doente desde o começo do filme e ele só vai ladeira abaixo. Por isso que eu acho que essa interpretação.
Comentado ali nos momentos finais quando ele vai no ar e vai pegar os documentos, né?
Sim, não, ele já tá ali. Assim, ele não...
É citado, né?
É, mas assim, ele não é mostrado em nenhum momento como uma pessoa boa, bondosa, altruísta, que se corrompeu. Tanto é que se você for pegando alguns detalhes do filme, as poucas coisas que ele gostava foram sendo retiradas dele. Algumas por consequência dele mesmo, outras como, por exemplo, o lance do cartaz. O cartaz não era culpa dele. Todo mundo viu que ele foi roubado. E o dono da loja não queria saber, queria o cartaz de volta, o patrão dele também não queria saber. Então, quer dizer, a opinião dele não valia nada, ele já não tinha opinião nenhuma. Aí ele perdeu o emprego por causa no hospital, que era uma das poucas coisas que ele gostava, e talvez fosse um dos poucos laços de sociedade que ele tinha ali, de empatia com a sociedade, era naquele trabalho no hospital infantil. Aí ele perdeu por causa da arma, quando ele pensou que o cara lá ia pelo menos defender, dizer que era uma arma de brinquedo, né, o cara que vendeu a arma para ele, nem isso, disse que a arma era dele, disse que era de verdade e tudo mais, e não assumiu a responsabilidade. Então ele foi...
Sim, filme me deu uns momentos de risada muito...
Nervoso.
Risada
nervoso, né? Não, mas assim, mas é que tá, assim, você falou, ele não era uma pessoa boa, como o Alamo pintou lá, por exemplo, na Piada Mortal, mas ele também não era uma pessoa má.
Sim, ele só era uma pessoa depressiva.
Eu acho assim, eu acho que o filme, a proposta, falando sobre isso aí, que da posição do filme que o Luiz perguntou, eu acho que a proposta do filme, ele até é dizer que, olha, a sociedade, se você não cuidar das pessoas que têm problemas mentais, se você não tratar elas, se você não tiver um cuidado com a saúde mental das pessoas, elas podem um dia chegar a se tornar um psicopata muito louco, matar pessoas, e a sociedade pode até idolatrar elas, notar pessoas erradas por conta disso e tal. Eu até acho que ele tem essa proposta, mas o que eu acho é que o filme, ele não mostra pra mim que no início o Coringa, o Arthur Fleck, ele era uma pessoa que com tendências ruins, de ser ruim, de ser mal. Ele é só uma pessoa com problemas mentais que a vida bate, 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 bate até ele explodir. Então, tipo, que é um das cernes do Coringa, do personagem Coringa, é de que, por mais que ele for ter um problema mental, ele já é uma pessoa má por vida própria, assim, por natureza. Sim. Ele já é uma pessoa ruim. Então, eu senti um pouco falta nesse filme desse contraponto, sabe? Assim, de você mostrar que não é porque a sociedade bateu nele que ele se tornou um psicopata assassino. É porque ele também já tinha um lado que já queria ser um psicopata assassino, sabe? Eu senti que o filme me lembrou um pouco, não é nada a ver, mas me lembrou um pouco o 13 Razões Por Quê. Porque em 13 Razões Por Quê, a menina se comete suicídio no final da história, mas ela passa por todos os checkpoints de pessoas que problemas psicológicos vão ter na vida. Ela sofre bullying, ela sofre preconceito, ela sofre estupro, ela sofre todo tipo de coisa para poder chegar ao ponto do suicídio. O do Arthur Fleck é a mesma coisa. Ele sofre todo tipo de problema que alguém poderia sofrer, meio que para dizer, agora ele surtou por conta disso tudo, sabe? Aí eu acho isso, essa construção, eu tenho problemas com ela.
Eu acho o filme assim, aquela cena do final dele sendo ovacionado, tal, eu achei bem perigoso, sabe, Marcelo? Eu tinha falado até com o Janúncio isso, que eu acho que era uma cena que eu cortaria tranquilamente do filme, era aquela.
Eu até entenderia.
Eu também não cortaria não, cara. Eu não cortaria não.
Porque a gente também tem que... Fala, Marcelo, pode falar.
Não, eu só queria dizer que eu até entenderia de que ela fosse, tipo, uma alucinação assim como ele teve antes, porque, assim, tem umas coisas que são muito sutis de alucinação no filme, que é a questão cinematográfica mesmo, assim, a iluminação fica mais quente quando ele tá numa alucinação, sabe, assim, sim. A luz, não é mais, porque a luz em geral no filme é meio azulado, assim, meio fria, né?
Tem isso?
Tem, um pouquinho. Se você for ver as cenas que ele tá com a Zazie Bell, não sei como é o nome da atriz, esqueci isso.
É Zazie Beetz.
Zazie Beetz, isso. A cena que ele tá com ela, geralmente tem uma tonalidade mais quente, mais calor. A cena quando ele tá tem alucinação no programa do Robert De Niro também.
Tá
e tal.
Bem quente também.
E aquela cena
isso que se chama fotografia, Luiz.
E aquela cena ali, quando ele é retirado dentro do carro e levantado em cima, meio como se fosse um messiânico, que bota ele subindo e tal. Tá mais
é uma apoteose, tem fogo, né? Como se fosse uma coisa apoteótica.
Aí tem luz quente e tal, não sei o quê. E é aquela coisa meio glorificada, assim. Tá, você dá pra entender que pode até ser uma alucinação, mas ao mesmo tempo não é explícito. Então, eu vi pessoas batendo palmas de uma forma tão exagerada, tão louca no cinema, que eu fiquei preocupado. Eu disse, cara,
Teve gente que bateu palma na tua sessão?
Na minha sessão teve gente que bateu palma.
Na minha também. Aqui também, no Rio.
Porra!
Cane inteiro bateu palma pro Coringa.
Eu fiquei olhando pro lado e pro outro, assim, com medinho, hein?
Mas aí é isso que eu tô não, dizendo.
Eu também soube que a cabine de imprensa no Rio também, a galera bateu palma. Beleza, Janus. Cane bateu palma, mas assim,
é isso que eu tô
são pessoas que estão interpretando o filme pela arte. E
o crítico
quando
de
vai
cinema
um filme
também.
De...
O crítico de cinema também.
Sim,
mas aí o
como...
Mas quem tá em Cannes é quem? É quem entende ou é quem é povo ou é povão?
Não,
povão não é.
O que eu tô querendo dizer é o seguinte.
Entendeu?
Se você
pedir... Na minha sessão, eu fiquei com o tal fechado, com medo de ter alguém no final batendo palma, porque eu ia ficar com uma vergonha ali imensa. Ainda bem que não teve. Todo mundo saiu chocado, né, do final do filme.
Foi na minha...
Mas assim, eles...
Vai salientar assim, eu assisti o filme aqui em João Pessoa, no Tambiá Shopping, que é um cinema de centro da cidade, onde tem, digamos, mais o povo mais popular, né, digamos, vai assistir, assim, né?
Eu assisti no Meg.
É, e aí o pessoal bateu palmas quando ele surgiu como Coringa, todo mundo batendo palmas, é isso aí mesmo, é agora sim, agora vai, não sei o que, tal, tal, tal. E,
ixi, Maria.
E quando ele foi retirado do carro e tava lá dançando em cima do carro, tipo, aí eu disse, cara, tá vendo? O filme pode ter até uma ideia,
mas a interpretação das pessoas é livre.
É, infelizmente, a interpretação das pessoas nem sempre é...
É isso que eu tô dizendo, Luiz. Eu não vejo por que você se espantar da cabine de imprensa bater palma pro filme. Porque a cabine de imprensa é de gente que, pelo menos, gosta de cinema, teoricamente entende de cinema, e aí também, assim como em Cannes, está batendo palma pra obra cinematográfica.
Yeah,
agora,
filmou.
Parando pra pensar, eu não me espanto mais. Parando pra pensar, assim, eu não me espanto. Mas no cinema normal
aí,
da gente aqui, a galera batendo
aí
palma,
sim.
É de assustar.
Porque aí também tem uma coisa que eu tava pensando aqui, e isso não é exclusividade desse filme. Eu vou pegar até por alguns exemplos que eu vi no próprio HQPB. Né? Eu não vou nem citar aquele caso que polemizou no HQPB, pra gente não entrar muito em detalhe. Mas eu vou pegar um exemplo. Eu canso de ver em eventos, seja lá de onde for, crianças fazendo cosplay do Coringa, mulheres fazendo cosplay do Coringa, mulheres da fazendo
Arlequina.
Cosplay da Arlequina.
Cara, eu acho tão errado. Você
pessoas, pensa... eu vi pessoas, pais no HQPB, eu vi pessoas com crianças com La Casa de Papel com um revólver na mão.
Cara,
então, assim,
é muito...
existe uma banalização da violência como um todo, no mundo todo, não é exclusividade nossa, não é privilégio dos norte-americanos e muito menos dos asiáticos, é uma coisa que está endêmica pra gente, e a partir do momento que a gente deixa de se escandalizar com certas coisas, aí é que a gente precisa realmente se preocupar. Então, assim, a gente está falando aqui do Coringa porque talvez a mídia tenha feito muito away em cima, mas isso não vem de agora. Se você pegar lá do Heath Ledger, a gente que gosta de cinema, que entende cinema, ou que procura entender, ou procura estudar, sabe do trabalho que Heath Ledger teve. Mas e quantas pessoas não cultuam o Coringa do Heath Ledger e não o trabalho do Heath Ledger?
Sim, não tem aquela questão dos casais que cultuam o relacionamento do Coringa e Arlequina, Esquadrão
então, assim,
Suicida, meu Deus, que casal
então,
maravilhoso.
Assim, é uma coisa que esse filme não é o progenitor dessa condição. Isso já vem de muito tempo. A gente é que talvez agora os holofotes estão se colocando em cima da gente. Por exemplo, eu vi no Instagram recentemente uma menininha que ela normalmente faz cosplay e generalizada um monte de coisa. E é uma menina, sei lá, de 6 anos de idade, tá fazendo cosplay do Coringa. Ela não tem noção daquilo ali. O pai dela deve ter, a mãe dela deve ter. Mas aí também isso tem muito a ver também, tipo, de que tipo de Coringa essas pessoas estão acostumadas. Porque também existe por parte assim, vamos lá, a gente tem uma versão infantil, mais infantil do Batman, a gente tem uma versão mais infantil do Super-Homem, e a gente também tem uma versão mais infantil dos vilões, entendeu? Então isso também vai banalizando esse sentimento de o que é bom, o que é mal, o que, é que o herói representa.
Existe um montão de coisa que pega todo o seu universo e banaliza e joga como jogo infantil.
É como a gente, por exemplo, é muito mais tranquilo hoje você fazer uma pesquisa na internet e você colocar a votação Coringa ou Super-Homem, quem é que vai ganhar?
Coringa, normalmente.
Não,
né?
Sempre. Por quê? Porque o Super-Homem é ridicularizado, apesar de ser um herói, apesar de ser um símbolo de virtude, assim como o Capitão América, que é um herói, que é um símbolo de virtude, é sempre ridicularizado por sempre estar do lado certo. Enquanto ou um herói de meio termo, como o próprio Batman ou o próprio Tony Stark, que tem uma questão mais sarcástica, ou mais radical, como o caso do Batman, ou mesmo do Justiceiro, são muito mais aplaudidos pelo público. Entendeu? E aí você, quando passa do herói e passa para o vilão ser adotado, ser abraçado de uma maneira tão quase folclórica, é preocupante.
Eu acho que a gente tem um período aí, de alguns anos, décadas até, acho que do ano 2000 para cá principalmente, de que as pessoas estão muito desgostosas e com muita raiva do sistema em si que se existe, né? Da impunidade, da violência exagerada de criminosos contra a sociedade e tal. Então isso acabou gerando um sentimento muito grande nas pessoas, simbologicamente falando, de ter personagens, ter pessoas para se idolatrar que sejam antissistema, né? Que sejam que eles quebram as regras, que eles não fazem as coisas da forma certinha, que são radicais e tal. Então a gente vai ter o Justiceiro, tem o Wolverine, tem o Tony Stark, que já citou aí e tal. O Coringa, ele é o próprio Batman, que ele é um cara que bate nas pessoas, dá porrada e tal. Então, tipo, o Coringa, ele entra nesse encaixe pela questão do personagem que não faz as coisas do jeito certo, porque que é o caos, que é a anarquia, e a anarquia é um caminho para modificar a sociedade, né? Que é, por exemplo, é um dos pontos que esse filme meio que coloca, né? Assim, a anarquia social como desobediência civil como um caminho para modificar a sociedade, sem que nesse filme mostre as consequências disso, né? Só mostra aquele momento, depois não mostra a consequência. Então, tipo, dá para entender o porquê as pessoas se interessam. O problema é que, assim, as pessoas se interessam sem viés crítico, né? De entender que aquele personagem em si, ele não tá fazendo aquilo ali porque ele quer um bem social, né? Ele não quer um bem social, ele só quer fazer o mal e acabou. E aquele mal gera um caos social. Que é e geralmente ele tem um contraponto. Por exemplo, o Batman do Nolan, que tem o Coringa, o Cavaleiro das Trevas, ele tem um contraponto. Ele fala, eu sou um agente social, quero causar um caos e a sociedade só muda quando o caos acontece, mas o Batman coloca, o que você está fazendo é errado, você está matando pessoas, isso não é o certo. Ele tem um contraponto. Piada Mortal, exatamente. Ele tem um contraponto do Gordon, né? O Gordon também dá um contraponto. Então, esse é um problema que, para mim, esse filme tem, porque ele não tem um contraponto.
E, por exemplo, quando ele coloca o Thomas Wayne numa posição falha, porque, por exemplo, quem acompanha as versões mais tradicionais do Batman sempre teve o Thomas Wayne como uma referência pro Bruce Wayne, né, de virtude, de ser um cara honesto, de ser um cara honrado, um cara que lutava contra o crime, que lutava contra... E você vê meio que ele aqui, ele é aquele cara de elite, e que ele, olha, a solução sou eu. E aí quando ele aponta aquela questão logo ali, né, que ele faz comete aquela gafe, né, que ele chama todo... Ó, nós que somos bem-sucedidos, como olhamos para essas pessoas, elas não passam de palhaços. E aí você vê que tem uma repercussão essa fala dele, que ele não se retrata com a população toma isso como uma ofensa, né, que é daí que vem todos nós somos palhaços, né, e aí vem aquela, como o Marcelo colocou, né, aquela questão que a atitude que o Arthur toma no dentro do trem, dentro do metrô lá, então gera uma empatia por uma sociedade que está desgostosa com aquela classe que deveria ser a que resolveria todos os problemas, né?
E o policial matou um cara ali sem querer, né?
Dentro do trem, quando tá perseguindo. Então, assim, você... Exatamente, até que eles ficam internados em estado gravíssimo. Então, assim, você vê em outras obras, por exemplo, vamos pegar o Batman do Nolan, o que...
E comportamento em manada, bicho, é perigosíssimo. Perigosíssimo.
De novo, você pega o Batman do Nolan, qual era o papel do pai do Bruce Wayne para Gotham? Era o cara que queria reconstruir Gotham. Era aquele cara que foi contra o Ra's al Ghul. Entendeu? E por isso que teve que ser eliminado. Entendeu? Então ele era realmente um pilar para Gotham se reerguer, né? Quando você vê nesse filme, ele é um cara, é um empresário, um candidato a político igual a qualquer outro. Cheio de falhas, cheio de arrogância, cheio de...
Sobre o Thomas Wayne, algumas pessoas ainda acham que aquela história da mãe do Arthur e o Thomas Wayne ainda veio uma oportunidade de, ele tá mentindo, aquilo ali foi forjado, e ele é sim filho do Thomas. Vocês acham que o filme deixa alguma brecha para essa interpretação?
No jogo da Telltale tem isso.
Eu acho que não, cara. Alguém pensou, alguém depois do filme continuou com essa ideia?
Então.
Tem, gente. Com certeza é o Peter do Ei Nerd vai fazer um vídeo aí. Ah, então,
uma coisa interessante que eu notei nessa cena, aquela cena onde o ele chega na casa dele lá e encontra o garotinho na porta, aí ele se aproxima os dois no portão se olhando. Notem, eles estão usando cada uma a camisa da mesma cor e a blusa da mesma cor. Como se tivesse se espelhando só com uma diferença de idade entre o lado de fora do portão e de dentro do portão.
O Bruce e o
Arthur. Também é uma diferença.
Essa diferença. Eu admito.
E aparece o Alfred, né? O Alfred vem resgatar o Bruce. Homem, né? Não, ele é o Alfred. Ele é creditado.
Ah,
é.
Tá. Beleza.
Eu admito que o filme deixa também uma brecha pra isso, pra pensar que tudo aquilo foi forjado pra ele poder se safar. Mas como o filme não mostra, isso fica subjetivo demais, eu não consigo associar isso com verdade. Eu só posso analisar o que o filme mostra. E o filme deixa subjetivo.
Sabe por que eu acho que é verdade, Denison? Por sabe por que eu acho que é verdade? Porque o Thomas Wayne não se assusta. Ele, o tempo todo, ele não se assusta com aquela história. Age realmente como se fosse, não. É uma alucinação da sua mãe, cara.
Yeah.
Acorda aí, tudo isso é mentira.
O Alfred
ele não fica assustado, não fica com medo. Não, mas o Alfred
aí,
já sabia.
Mas no princípio o quê?
Vamos tipo assim, partir... você é o filho daquela louca. Tipo, todo mundo já sabia. É.
Vamos partir do princípio que sim.
Thomas... E o Thomas ainda dá uma cabeçada nele, né? Não, não, um murro. Não, dá um murro, soco né? nele,
mas vamos lá. Vamos não, partir do princípio que Thomas Wayne é o pai do Arthur Fleck. Você concorda comigo que ele assinou o atestado de filho da puta.
Sim, mas essa é o caminhamento, né? Que o Thomas Wayne é um babaca, filho da puta. Rico.
Exatamente. Rico, filho da puta, você vem aqui. Tanto é que, não sei se vocês prestaram atenção, a própria morte dos pais do Batman foi desconstruída do imaginário coletivo. Porque no imaginário.
Não é um assalto, né?
Não é um assalto, mas entenda. No imaginário coletivo, é sempre o Thomas que morre primeiro, porque ele tá defendendo a esposa. E não foi o caso.
Foi,
ele é
sim.
morto? Não. Ele não foi defender dele. A esposa. O primeiro tiro foi nele, porque ele tinha chamado a galera de palhaço, não sei o quê, e tinha dito alguma coisa como colher aquilo que plantou. E ele, ó, você vai colher a merda que você falou. Aí, pá, matou ele. O cara tenta pegar o colar, porque eu fiquei esperando, vai ter a cena do colar, que é clássica, né? O rompimento do colar. Ele tenta roubar o colar depois que matou o Thomas. Né? E aí ele atira nela.
Não foi isso.
Ele tenta defender, ele pede pro cara parar.
Ele não tenta defender a esposa dele em nenhum momento. Ele não toma a frente,
cara. Ele bota a mão na frente assim dela, empurra eles pra trás e diz, ó, cara, tipo, leva o que você quiser e tal, um negócio assim, e aí o cara pega, fala a frase e dá um tiro.
Ele atira na esposa e depois que ele atirou, antes dela cair, ele segura o pescoço dela e puxa o colar.
É, só por maldade.
É essa a ordem.
Eu tenho pra mim que ele não coloca, não faz nada pra esposa dele.
Aí sim, ele tá um
passo. Tenho quase certeza que ele faz. Agora, falando desse negócio dos irmãos, assim, é tipo, uma coisa que eu preciso rever o filme. Já falaram, vi pela internet falando que porque no final o Coringa, quando ele tá esperando pra se apresentar no programa do Robert De Niro, ele tá com a foto da mãe mais nova, né? E ele olha, ele tira a foto e olha. Dizem, eu não li na hora que eu vi o filme, dizem que lá tem I Love You assinado TW. Thomas Wayne.
Vou olhar agora.
Isso
é óbvio, viu, Luiz?
Não. Tem uma cópia do Não, sim. A gente tem que desassociar uma coisa aqui. Realmente, essa questão do Thomas Wayne ter um caso com ela é uma situação diferente de ele ser o pai do Arthur, entendeu? A ideia é que é o seguinte, ele teve um caso com ela, ela apareceu com aquele menino adotado do nada, dizendo que é filho dele, a partir daí que começou ela a pirar, ela foi pro Arkham, etc. Uhum. O das teorias da conspiração diz que foi tudo armado pelo Thomas Wayne pra poder colocá-la como uma louca e etc. Mas se a gente for ver pelo lado dela, ela realmente era doida e deixava o marido, o namorado dela na época, bater no menino, deixava o menino com fome, amarrado no negócio lá. Então, assim, eu sou da questão de que é o que o filme encaminha, E esse detalhe aí da foto revela isso. O Thomas realmente teve um caso com a mãe dele. Mas não tira o fato de que a mãe dele era louca e tentou usar o menino na loucura dela. Talvez assim, nem ela planejou isso, entendeu? Ela realmente, na loucura dela, botou que o menino era filho dele e que queria, porque queria a ajuda dele, entendeu?
Ela foi... Eu não lembro direito se ela foi presa pelo quê, porque dizem que ela foi presa uma primeira vez. Ah, foi por causa do menino, né? Foi porque foi expulso.
Foi por causa do menino.
Ah, deixa eu falar pra vocês, eu assisti dublado. Todas as cenas onde o ator está segurando um papel foram trabalhadas em português.
Traduzido. Essa versão aqui... Essa versão.
Até as cartas, sim.
Tudo. Tudo que é objeto que ele segura e ele precisa ler, ou mostram para ele, por exemplo, que nem o prontuário, e tá perto dele e ele que tem que ler, tá tudo refeito a cena em português.
Que massa, bicho. Como é que ficou a risada dele? Foi dublada também?
Foi. Ficou muito boa. O dublador brasileiro dele é muito bom. Eu vi uma entrevistazinha deles antes, ele disse que realmente foi um trabalho bem complicado. Ele disse que foi um dos poucos trabalhos que ele fez que ele não conseguiu dissociar o trabalho do... Ele foi pra casa com o Coringa. Ele disse que era pra ele.
Eu sempre gosto de começar os debates falando de orçamento e arrecadação, né? Dizem que o filme foi orçado em 55 milhões de dólares. E na data que a gente tá gravando, que é dia 6 de outubro, 3, 4 dias depois da estreia, no mundo todo já arrecadou 234, ou seja, já se pagou 4 vezes.
93 milhões só em Estados Unidos.
Se você parar para pensar que metade do que o dinheiro do investimento do filme, mais os 30-40% é só divulgação, então já lucrou o dobro aí.
Eu acho que vai ser a tendência mesmo da DC fazer esses filmes isolados e sem conexão mesmo, porque dá menos trabalho, cada diretor pode ter seu próprio estilo, né? Explorar seus personagens livremente.
Assim, sim. Luiz, a Warner, ela tem um problema. Ela não sabe se dar bem com sucesso.
Então você acha que pode ter um Joker 2 aí?
Não sei se um Joker 2, já tem gente querendo, assim, público, né? Ah, eu quero ver o Batman desse universo. Eu quero ver a continuação. Você sabe que sempre tem doido pra tudo, querendo de tudo. Apesar de eu entender que esse é um filme fechadinho, redondinho, conta a história dele ali, se vão contar a história do Batman lá com o outro carinha.
Porque,
lá,
bicho,
não vai ter conexão.
A gente sabe
esse.
Que esse Coringa vai apanhar muito do Batman. Esse daí é o Coringa que mais apanhou do Batman na história da humanidade, né? O filme acaba ali, mas a gente sabe o que acontece.
Não, é porque a gente sabe que é que uma outra visão, porque seguindo essa linha cronológica aí, esse Coringa, ele vai estar pelo menos o quê? Mais 20 anos mais velho.
É, porque o Batman deve ter... O Bruce Wayne ali deve ter perto dos 10 anos de idade. Ele tem uns 30 anos de idade, mais ou menos, o Coringa. 30 alguma coisa, né?
Acho que próximo dos 40. Vamos arredondar assim.
Porque assim, ele fala... Porque a mãe dele disse que trabalha pros Wayne, né? Trabalhou pros Wayne. E ele fala, mas a senhora trabalhou o quê? Faz 30 anos que a senhora trabalhou pros Wayne. É. Então... Se ela começou a trabalhar com os Wayne há 30 anos atrás, então ele, não tem, ele deve ter mais ou menos essa idade, né?
Me explica, agora eu quero a ajuda de vocês aqui para ajudar a interpretar umas coisas que eu fiquei na dúvida, certo? A primeira, a questão, uma coisa mais simples para a gente ir para o mais complexo, certo? A primeira, a questão da arma. O cara chega lá e dá uma arma para ele e depois o cara diz para o empregado, para o chefe, que ele vendeu uma arma, ou tentando vender uma arma para o Arthur. Isso é uma das coisas que gera a demissão dele.
Não,
e depois...
O cara disse que o Arthur tentou comprar uma arma para dele.
Mas o Arthur ficou com a arma.
Ficou. O Arthur
ficou com a arma. E depois do cara caboetar, o Arthur já saiu fazendo piada para aquele cara. O cara foi depois com o anão lá, eu fiquei sem entender, assim, será que o Arthur não...
O que aconteceu? Vou explicar, não sei se vocês tiveram a mesma leitura que eu tive. Primeira coisa, ele dá a arma pro Arthur e ele diz que o Arthur paga depois. Isso. Aí foi quando o Arthur foi lá falar com o patrão dele, o negócio do cartaz. Aí tem um corte de tempo, ele dá o tiro com a arma dentro de casa, que é quando aumenta o volume, aquela coisa toda, tal, 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 tal. né? Que a mãe dele acorda e tal, ele aumenta o disco que tá vendo um filme de guerra.
Que é bem Taxi Driver, aquela cena, né? Dele treinando com a arma ali e tal.
Aí tem mais um tempinho, aí é que quando tem a sequência do hospital. Certo? Aí tem a sequência do hospital, aí o chefe vai demitir ele por telefone e ele diz que a arma é de brinquedo, que é do número dele do stand-up, né? Ou do show dele, ele diz show e tal. Então pode ser tanto de stand-up como de palhaço. E aí ele fala, fulano, o gordo, disse que você tentou comprar uma arma dele. Entendeu? Tipo assim, o gordo não disse que vendeu, mas disse que o Arthur tentou comprar. Tipo, ó, essa arma é dele, mas não é minha. Ele tentou jogar o pepino para induzir o chefe dele a acreditar que a arma é de verdade e que ele tentou comprar a arma do gordo. O gordo só foi no apartamento dele quando a polícia começou a investigar o Arthur lá no negócio de stand-up. Entendeu?
No negócio de palhaço, na verdade, né?
Porque, exatamente, né? Na agência de palhaço.
Ele foi lá meio que pra, tipo, se averiguar que o Arthur não ia dizer, né?
Não ia dizer que a arma era dele, ou tentar, entendeu?
Pra mim ficou meio estranho, mas faz sentido se foi isso, assim, uma questão de ele não foi lá pra solidarizar por causa da morte da mãe dele.
Não, ele nem tava sabendo.
Ele fala, olha, a polícia tá investigando e tal, a gente podia meio que combinar as histórias e tal. Aí o bicho disse que... Eu... Aí depois o bicho mata ele, né?
Que o Arthur, de novo, que o Arthur percebe que ele não foi lá por causa dele, foi pra tentar se livrar de um problema gerado por ele mesmo. Detalhe, todo esse problema começou com esse cara, né? Então meio que...
Ele nem queria arma.
E detalhe, tem uma cena que foi cortada desse filme, uma sequência, que provavelmente é quando o Arthur é demitido e ele sai lá da agência de palhaço. Eu não sei se vocês lembram dessa sequência, que tem justamente o Arthur conversando com esse gordo na rua, ali na frente ali do local onde...
Isso é o quê? Nos trailers?
Não, essa cena estava nas fotos de bastidores. Então essa cena foi cortada, é que ele está conversando com o cara, com esse gordo, E tem uma hora que ele pega e bota um nariz de palhaço no gordo e vai embora.
São logo as primeiras fotos que saíram.
Exatamente, e essa sequência não apareceu. Eu fiquei esperando que aparecesse e não apareceu. Tem uma outra sequência de fotos também das gravações, que era ele chorando com aquela roupa lá. Acho que logo depois que ele é atacado pelos moleques no beco, né? Tem uma sequência que era ele sentado num beco, alguma coisa assim, ou perto de uma parede. Mas ele também, com aquela peruca verde e tal, ele como se estivesse chorando, né? Então, com certeza deve ter muito material que não entrou na edição final, né?
A segunda dúvida que eu tive, né, foi a questão justamente da cronologia, da questão da mãe dele no Arca e a mãe dele criando ele, etc. Porque ele trata como se a mãe dele fosse normal, né, e nunca tivesse... sido internado em canto nenhum, né? Que ele trata isso como uma surpresa, né?
Sim.
Lá na frente. Então, quanto tempo ela passou no Arca pra dar tempo desse menino não saber que ela estava no Arca? Quem cuidou dele? E depois ela começa a viver com ele, e depois de um tempo ele começa a cuidar dela.
Mas
e, entendeu isso aí que eu não entendi?
Que ela foi internada e depois que ela aparece com o menino?
Não, ela foi presa, internada por conta do menino, pelo menos foi o que eu entendi.
Ah,
ela
tinha
abandonado o cara, tinha batido nele e tal, e aí denunciaram, e ela foi presa e perceberam que ela tinha problemas psicológicos, internaram ela, e agora é que tá, exatamente assim, o filme não fala de como foi o processo pós, porque assim, provavelmente é uma crítica, né, porque como ele tá criticando todo o processo de todo o sistema de saúde daquela época, daquele universo, né, então provavelmente foi uma crítica de dizer, olha, ela bateu, fez aquilo tudo, foi presa e mesmo assim voltou a cuidar do menino.
O menino voltou pra guarda dela, né?
Assim, não houve nenhuma... porque assim...
Aparentemente ele era tão novo que ele não lembra ele ficou com trauma, mas não lembra, né, do que aconteceu.
Porque, em teoria, a lógica certa seria que ele não faltaria nunca, ele nunca estaria cuidando dela, porque ele teria sido lavado pra outra família, já que ele era adotado ainda por cima, né?
Isso.
Então, se isso não aconteceu, é porque o sistema falhou, então ele acabou voltando e ficando com ela, né?
Lembra que tem uma sequência, eu não sei se isso é uma particularidade da versão dublada, porque às vezes tem, dependendo de como fazem a dublagem, você fica com uma leitura diferente. Mas lembra que falam que ele também ficou internado um tempo, e aí tem uma sequência rápida dele, todo de branco, batendo a cabeça numa cela? E ele
assim,
não, na época que naquela época que eu tava no manicômio, fazia mais sentido.
Mas isso é muito, muito rápido. Isso é muito rápido e não é explicado, né?
Sim, sim. E também tem outra coisa aí, gente, que eu me lembrei agora. Ele tem o mesmo problema da mãe, né? Ele tem esse medo de ficar delirando, imaginando coisas, etc. Então vem essa questão, será que aquilo ali foi causado para ser assim, não é uma coisa natural, não é algo que veio de mãe para filho. É algo que ela causou nele com os maus tratos, etc. Só que ele era tão novo que o trauma ficou, a doença ficou, e ele não percebeu que foi ela que foi uma das causadoras daquilo ali, né?
Luiz, geralmente, assim, até em outros filmes, em animações e tal, você vê aquela ideia que a pessoa ela tá num período psicológico muito, muito frágil e tal, e ela começa a criar um outro mundo, vamos dizer assim, um mundo onde tudo dá certo, um mundo onde ela tem um pai amoroso, um mundo onde ela tem amigos e tal, e na verdade nunca teve, né? Como você vê mais ou menos assim, o relacionamento imaginário que ele teve com aquela moça, né? Então meio que é como se fosse uma fuga dele, assim, que ele cria esse momento onde ele está tendo uma vida social que dá certo, entendeu? Então eu enxerguei meio isso como uma defesa dele, essa questão de imaginar, de criar essas situações, porque se você vê a menina foi legal com ele no elevador, né, ali e tal, rapidamente ele segurou a porta do elevador, aí depois tem ele perseguindo, né, stalkeando ela. E depois dá um tempo que é aquela coisa...
Depois disso é só delírio.
É, daí em diante. Porque quando eu pensei que ela chegou lá e perguntou... Você tava me seguindo? E ele disse... Eu digo, pronto, vai dar merda aí. Mas como a gente já tinha visto nos trailers que eles iam ter envolvimento, eu imaginei, vai ser um negócio que começa errado, mas aí ele começa a tentar mudar, começa a tentar conseguir uma afeição dela.
Aí você já lembrou de A Piada Mortal, né? Que ele tinha um relacionamento.
Isso, exatamente. Esse filme ele também... O próprio... É Todd ou é Ted Phillip? Não diria.
Todd.
Todd Phillip, ele mesmo disse que ele não se baseou em nenhum quadrinho, mas ele leu alguns quadrinhos. E aí você começa a perceber que ele esbarra em algumas coisas, meio que para induzir a gente a lembrar de algo. Como, por exemplo, essa ideia que se veiculou mesmo no começo. O Coringa vai ser irmão do Batman, ele vai ser filho do Thomas Wayne. E se veiculou muito no começo, assim, dessas histórias de roteiro vazado desse filme, né? E isso já tinha aparecido em algum momento nos quadrinhos ou em algum quadrinho especial. Então, assim, meio que ele vai brincando com essas obras, com essas coisas que são da mitologia do Batman, e meio que ele esbarra propositalmente para induzir a gente a preencher essa lacuna.
O que eu acho engraçado desse negócio do relacionamento é que eu tava no cinema e quando revela, né, que a menina, que ele era tudo viagem na cabeça dele, aí alguém no cinema fez, pô, fui tapeado.
Aham, exatamente. Foi Marcelo. O outro Marcelo lá da antiga Master Hero.
Os momentos que de indignação do filme foram do cinema, né? O primeiro foi o Thomas ser pai do Arthur, né? Irmão do Bruce Wayne, meu irmão. E o outro foi esse daí também, da revelação. Foi dois momentos da galera, e a galera cochichando. E os meus amigos do meu lado, que merda é essa, boy? Não acredito nisso. Aí um virou pra mim e disse, tu sabia disso? Eu disse, tu não... Eu perguntei, você não sabia? Aí todo mundo, não sabia. Até que no final do filme me perguntaram, ei, mas ele é realmente irmão? Eu disse, não, pô. Relaxa aí.
Não, pra você ver assim como a galera que não acompanha, né, acaba fazendo uma leitura mais direta do filme, né?
Como o filme ele não deixa as coisas muito claras, né, realmente tem essa leitura, né? Por exemplo, ele quando ele mata os três carinhas lá no metrô, E que ele termina dando uns 3 ou 4 tiros no, num só, né? Tipo,
no último.
Ele,
no...
Que é no último, lá que tá nas escadas lá. Que
é a famosa realmente... história, não corra não que vai ser pior, não corra não que vai ser pior.
Que ele se sente adrenalina, se sente bem e tudo. Ele entra já abrindo a porta da casa, beijando a mulher, entrando e tal. O povo foi ao delírio nessa cena, tipo, nossa, ele finalmente fez, né? Teve coragem de fazer
aquilo. Tomou atitude, tal. Fez o que não. Aquela coisa. Aí, rompeu com o personagem antigo, né?
É, todo mundo esqueceu que ele matou 3 caras lá, mas tudo bem.
Uhum. Não, e tem o lance, né? Que os caras assim. E o diretor, ele induz essa empatia da justiça social, porque é o seguinte, os caras iam, vamos dizer, aquela situação ali do jeito que estava daqueles 3 caras perturbando aquela menina,
sim.
Não ia terminar bem.
Para a menina. Ele queria fazer
alguma coisa. Provavelmente não ia render nada de processo nem notícia, né? Não, contra eles.
Muito provavelmente eles iriam abusar dela ou iriam espancar ela e tal, ia ficar por isso mesmo.
E aí tem essa coisa do gerar empatia, né? Como eu falei lá, que não é mostrado que o Coringa é uma pessoa má. Às vezes até é uma pessoa que quer ser boa, né? Que, tipo, ele quer fazer alguma coisa pra ajudar a menina, só que ele não consegue, porque tem uma inadequação social que ele não consegue se impor. Uhum. E aí ele começa a rir porque ele fica sem jeito, né? Que é o problema, a doença dele lá é essa, né? Quando ele fica sem jeito, fica com vergonha. Nervoso, ele começa a rir descontroladamente, aí ele começa a rir, aí isso faz meio que a menina se salve, porque os caras começam a focar nele e a menina vai-se embora, né?
E aí os caras já ficam frustrados porque acham que ela foi embora por causa dele, né? Também.
E aí vão pra cima dele, né? E aí bota de novo essa coisa, tipo, ele não é totalmente ruim, assim, né? ele quer ser bom, mas ele não consegue, e aí a sociedade impede ele. Então.
E fica aquela sensação da galera que esses caras mereceram morrer,
isso.
Porque eles não eram boas pessoas. Né? Então o cara, não é... pô, morreu, mas não morreu um cara inocente. Eles não. Sendo que aí vem a descrição do Thomas Wayne dizer, não, eles eram pessoas boas, pessoas da família, né? Quem trabalha com a gente é da família, aquela coisa do cara que abrange e que, entre aspas, estava endossando o comportamento deles. Sem saber.
Aí o Coringa se torna um justiceiro, né? Um justiceiro da sociedade e não uma pessoa que matou alguém porque quis matar.
Exatamente. Esse filme, definitivamente, ele é assim, é como eu estava comentando, assim, muitos fãs da Warner esperavam por um filme bom. Eles não esperavam uma obra de arte, né? Eles queriam um filme bom, certo? E o Todd Phillips entregou para eles um filme bom demais. Bom demais porque realmente um filme, como eu falei, é um cinema com C maiúsculo.
É.
Não é um filme de entretenimento... super-herói. Não é nem um filme de aventura, você não pode nem classificar ele como dessa maneira. Sabe? É um filme, é um drama com D maiúsculo, assim, pegando o clichê, mas é um filme denso. E por isso que eu acho que até muita gente que é fã de quadrinho, ou fã da Warner, ou fã da DC e tal, aquela coisa fanboy mesmo, vai, ou foi, e vai quebrar a cara. Porque ele...
Mas você acha que a moda vai ser agora filme de vilão?
Ou nem vai quebrar a cara, né? Porque eu sigo perfis aí em Twitter, essas coisas de grupos de fãs da DC e do DC Universo, essas coisas e tal. E o que eu só tô vendo é gente elogiando e batendo palma e dizendo que o filme tá maravilhoso. Então, nem sempre vai quebrar a cara. Às vezes a pessoa tá querendo aquilo ali mesmo já, né?
Sim. Não, e também tem aquele lance também que daqui a pouco vai virar torcida de futebol, né?
Não, mas
daqui
já
a pouco, né? Não, aí daqui a pouco não, porque agora esse filme vai ganhar o Oscar e vai ser outro... Oscar pra DC e a Marvel não
vai sei ser o Oscar de maquiagem do Esquadrão Suicida.
É, exatamente, né? Que nem aquela coisa, né? Então, assim, a discussão vai rebaixar bastante daqui a um tempo. Mas falando do filme em si, ele eu acho que, assim, até vi uma galera, um youtuber, falando assim, pô, será que um dia a Disney vai ter coragem de fazer um filme assim com os personagens da Marvel, não sei o quê? Cara, é complicado, bicho. Acho que assim, a Marvel, Disney, ela tá lá com o seu patamar estabelecido, o seu modus operandi estabelecido, que a Disney tem até, assim, de não sair até pelo selo da própria Disney. Tem outros estúdios aí, tem a própria Fox hoje que trabalha pra Disney, né, que poderia estar pegando, assumindo esse manto de filmes adultos, como foi o caso do Deadpool que saiu pela Fox, né? Mas eu não vejo a Disney com esse peso da obrigação de responder na mesma moeda.
É, até porque ela não, assim, esses filmes são legais, dão um retorno e tal, mas a Disney ela não é muito preocupada em retorno de crítica, né? Ela é preocupada em financeiro, né? Assim, exatamente. Como um filme de herói básico dela dá quase 1 bilhão toda vez, então ela é meio preocupada pelo financeiro. Tanto que os filmes, assim, mais 18, a Disney Plus não vai passar nenhum, né? Assim, o próprio Deadpool não vai passar na Disney Plus. Provavelmente vai pro Hulu ou vai pra outro sistema aí.
Assim,
que
eles... Exatamente, assim, eles não vão associar essas produções à marca Disney. Apesar de estarem sobre o guarda-chuva da Disney, ela não vai emplacar o selo dela, Disney, com essas produções.
Exato. Inclusive, falando aí da pergunta aí do Luiz sobre se vai ter outros filmes de super-vilões, de vilões, essas coisas, hoje mesmo surgiu um rumor falando sobre um filme do mais político sobre o Lex Luthor, né? E aí fazer um filme do Lex Luthor, que assim, o Lex Luthor teve 500 produções de Superman e ninguém nunca cogitou fazer um filme sobre ele, né? E mesmo ele tendo uma HQ muito boa, né? Que é a biografia não autorizada, né? Que é muito legal, daria realmente um filme, mas nunca cogitaram. Aí com o sucesso do Coringa, provavelmente eu acho que sim, porque o Warner é uma empresa que ela vai muito pelo sucesso, assim. Fez sucesso, eu vou repetir essa forma e tentar fazer sucesso com outras obras. A galeria do Batman dá pra você fazer uns 10 filmes, né? Só com a galeria
de vilões. Só com o vilão do Batman. Tem razão. Um cara que daria vamos pegar aí, um vilão do Batman que daria até pra fazer quase um épico, você tem razão algum.
A Arlequina já tá aí, né? Birds of Prey, a independência é literalmente dela. Da Arlequina.
Não, o filme da Arlequina, é o filme da Arlequina.
É, e eu acho assim que a Arlequina meio que é a única coisa boa que saiu do Esquadrão Suicida. Tanto é que se você ver visualmente, o filme tem a mesma pegada do Esquadrão Suicida.
É.
Melhoraram um pouquinho, mas tá na mesma vibe. Então aquela coisa, nossa, vamos aprender com nossos egos e vamos... Não. Tão pouco se lixando. E não vai como o Massa falou. Deu certo a Arlequina desse jeito? Vamos meter a Arlequina desse jeito aí e lasque-se quem não achar legal. E eu acho que a Warner vai se primar por isso aí, cara. Pode tentar emplacar um novo filme? Não sei... Se ela vai querer fazer isso, ela tem espaço, ela tem uma galeria de vilões muito boa, né? Tem uma galeria de vilões muito boa, mas assim, poucos vilões assim conseguem se pontuar como o Coringa. Eu acho que o Coringa ele encontraram a abordagem certa pro personagem. Eu acho que foi o primeiro lance assim. Encontraram ali aquela coisa meio como um psicopata social, né? Como foi feito no caso do Taxi Driver e outros filmes assim, que são composição de personagem, né? Que até era uma coisa que era até bem comum nos anos 70. Não sei se é a mesma pegada, e também tem muito assim a mão do diretor. Não sei se o Todd Phillips pegaria um outro projeto nessa linha. Certo, não sei.
O Joaquim mesmo já tinha dito que não faria mais nada, né? Que ele é só isso aí, pronto.
Em geral ele só faz um filme, né? Ele não faz continuações. Ele até não fez filme na Marvel por conta disso, que ele não queria fazer uma franquia com as obras.
Então, é que a pessoa fica muito presa a um personagem por muito tempo, né?
O Coringa é um personagem tão forte assim que eu acho que ele não tem muita necessidade pra ele de fazer um segundo filme do Coringa, por exemplo, né? Então, tipo, ele já fez aquilo ali, deu tudo que tinha que dar pra aquele personagem, acabou, vou fazer outra coisa.
E outra coisa, o Joaquim Fênix, ele já tem esse traço. Assim, tem atores que se dão bem com sequências. Tem atores que não se incomodam em viver várias vezes o mesmo personagem. Tem galera que se dá bem com isso. Tem outros não. Joaquim Fênix, pra você ver, até uma leitura de roteiro gerou um problema dentro da produção. Você vê como o Joaquim Fênix é um ator diferenciado. Não diferenciado porque ele, só pelo fato de ele ser um bom ator, mas diferenciado porque ele não está dentro daquele padrão pré-moldado como a Disney gosta, por exemplo. A mesma coisa aconteceu com o Edgar Wright, né, que era o diretor do Homem-Formiga. É um diretor que ele também, ele não está ali para ser um funcionário padrão. Entendeu? Então isso não funciona para ele. Né? E por aí vai. Eu acho que, por exemplo, Ian McGregor não tem problema em fazer um novo Obi-Wan. Entendeu? Então assim, ele se dá bem com isso. Ele consegue se dar bem como ator, ele se dá bem com esse personagem que foi um momento importante na vida dele, ele vai retornar para esse momento importante. Mas eu acho
e
que...
ele vai ser o vilão agora do Birds of Prey, né?
É, que não me convence muito bem como vilão.
É porque eu também é foda, né? O trailer do Birds of Prey não mostrou praticamente nada além da Arlequina, né? Então, tipo, a gente vê ele lá, mas não consegue entender muito bem o que é que ele vai ser.
Como é tipo
vai
o ser. Trailer do Deadpool de saia, né?
Praticamente. Não tem um tom, a gente não entende o tom muito do vilão, porque ele faz um personagem, inclusive, que não tem rosto, né, no quadrinho.
Sim.
Então, em algum momento, ele vai perder o rosto, vai dar uma máscara negra, enfim. Não tem muito tom ainda, não dá pra entender. Mas eu acho assim, eu acho que por exemplo, se o Warner e o Todd Phillips pegarem um ator que gosta de franquia e fizer um outro filme de outro vilão, porque assim, tem alguns vilões que nessa abordagem que ele pegou meio policial, anos 70, anos 80, o Pinguim, por exemplo, que é mafioso, que tem a ver com máfia, tem a ver com ele poder construir uma história de um personagem que, como a gente sabe, teve os bons companheiros, tal, filme de pessoas que começaram embaixo na máfia e cresceram e se tornaram líderes da máfia, né? Tem uma jornada, assim, né? Ele poder pegar um
o personagem desse. O próprio Duas fazer. Caras, se você imaginar, também da
questão assim, judiciária, né?
Assim, você tem dentro do elenco de vilões, do cast de vilões que a DC tem, você encontra vários vilões que se enquadram em vários gêneros de cinema, né? Como o Marcelo falou, o Pinguim, para a linha de policial, crime, essa coisa, máfia. Você tem aí também o Duas Caras, que também seria mais aquela questão de promotoria, o cara que... Um filme de advogado, né? Como a gente costuma dizer, filme de tribunal, né? Que também é muito popular nos Estados Unidos, coisa que a gente até cogitou que se fosse feita com o Demolidor, né, e a galera meio que perdeu a mão de fazer isso na série dele, né, tipo, tem alguns episódios onde o Matt Murdock era o Matt Murdock advogado, sabe, então, eu acho que eles têm vários personagens, aí por exemplo, até um vilão como o Lex Luthor, você conseguiria encaixar ele num sistema de filme de algum período, assim, como foi o Cidadão Kane, você começa com o cara ali de da essência até ele se tornar um grande magnata.
O próprio Lobo de Wall Street, né, cara? Que é a história de um cara que é do meu executivo corporativo. Claro que o Lobo de Wall Street é cheio de exageros, assim. Mas é um filme sobre um Lex Luthor da vida. Só que um Lex Luthor muito locado e cheirado.
Uhum. Que não deixa de ser uma opção, né?
Leonardo DiCaprio foi um dos cotados para viver o Coringa nesse filme.
É, porque ele trabalha muito com o Scorsese. O Scorsese foi produtor, né? Ele tem uma boa relação com o Scorsese. Mas, de novo, eu acho que mesmo o Leonardo DiCaprio tendo se tornado um grande ator, eu acho que esse era o papel do Joaquin Phoenix, era. Não tem... E, assim, e é engraçado que eu vi um comentário e é verdade, ele é quase todo tempo de tela ele tá no filme. É incrível.
Não, o mais filme 90... se sustenta.
É um filme de ator. Não, assim, é um filme do Joaquin Phoenix.
Inclusive o filme ganhou a luz, né, da produção por conta dele, né? Porque ele entrou na produção, senão ele não tinha conseguido, acho, provavelmente. Porque o Todd Phillips disse que passou um ano tentando convencer o Warner de fazer esse filme.
O Scorsese ou o Phoenix?
Não, eu falo o Joaquin Phoenix.
Ele tá na produção.
Não, porque quando ele entrou como ator, né, que eu tô dizendo, né? Porque se ele não tivesse entrado como ator, provavelmente eles não iam conseguir. Porque ele dá uma credibilidade tanto pra produtores, né, pra a produção da Warner em si, quanto pro público, né?
Entendi. Também tem que ver, Janô, Sarrete, é tão a visão dele no filme que a gente não vê diálogos de nenhum outro personagem que não seja na presença dele, né? Que ele não esteja vendo, assim. Não tem a conversa dos detetives da polícia, que é muito coisa de outros filmes, né? É normal em outros filmes.
Sim.
Padrão, a gente vê a polícia ter o diálogo deles investigando.
É uma trama,
o Coringa.
Assim, mais de uma trama acontecendo ao mesmo tempo. Nesse não, é o núcleo do Arthur, o tempo todo é o núcleo do Arthur. Os outros personagens que entram nesse núcleo dele. Entendeu?
Com certeza teria até o Alfred conversando com o Bruce ou com o Thomas e tal, e a gente não vê isso, né?
Inclusive a conversa dos policiais com a mãe dele era uma coisa que eu gostaria de ter visto, sabe? Porque assim, o policial chega dizendo, não, a gente veio falar sobre ele, falar sobre você, perguntou, fazer umas perguntas, ela começou a surtar e teve um treco e um ataque cardíaco e foi pro hospital. Assim, tipo, era uma cena que eu achei legal ter visto, sabe, assim, não que eu queria ver uma pessoa tendo um ataque cardíaco indo pro hospital, mas... porque assim, tipo, era legal porque você mostrava um contrapontozinho assim, né? Mostrava os policiais botando os argumentos dele, mostrando que o filho dela não é uma pessoa boa, né?
Aham. É por isso que eu digo assim, nesse ponto eu ainda acho assim que eu entendi o que o Marcelo falou, essa questão de como ele vai se tornando vilão, mas de novo, eu acho que o diretor ele escolheu muito bem a história que ele queria contar, né? Ele tá contando a história desse cara, tá focada nele, não quer ver o contraponto, e aí sim, e aí é onde entra aquela questão perigosa, é de que tipo de pessoa vai ter acesso a esse material, né? Porque, por exemplo, quando teve o...
Desculpa interromper, mas só para salientar assim, não é que um filme ele tem que se preocupar com isso, necessariamente, né?
Não deveria.
Então, não é obrigatória dela, assim, mas claro, se você tiver um pouco de bom senso, né? Apesar que o Todd Phillips já falou umas merda aí que eu acho que ele não tem bom senso, mas tudo bem.
Mas assim, vamos pegar um exemplo aí que se veiculou muito aí antes do filme. Ah, mas tem que tomar cuidado com esse filme, porque no filme do Batman, Cavaleiro das Trevas, teve um assassinato lá. Mas entenda, nos Estados Unidos, quando teve esse assassinato em massa, na sessão de pré-estreia do Cavaleiro das Trevas, o cara não tinha visto o filme.
Sim, não tem nada a ver.
Ele não precisou do filme para ter um gatilho, ele não precisou assistir o filme. Ele pode ter tido a motivação lá dele lá, pintado o cabelo para dizer que era o Coringa, tal, não sei o que, aquela coisa toda, mas aí não foi o filme o responsável. Foi o fato do cara já ser um desequilibrado, já ter um problema psicológico, juntando com aqueles elementos que a gente já conhece, que é acesso de armas muito fácil nos Estados Unidos, né? E muito azar dele ter conseguido passar por segurança de shopping, um monte de coisa. É, né? Então, assim, entenda, os Estados Unidos como nação, ela flerta sempre com esse tipo de problema. Assim, independente do motivo, independente de historinha de que jogos violentos motivam isso, que cinema de tal maneira, ou heróis, ou personagens de tal tipo influenciam isso, que os quadrinhos influenciam isso. Gente, já se tentou se dar desculpa de tudo quanto é jeito para delinquência ou ataques domésticos nos Estados Unidos, sendo que ninguém nunca quer tirar um único elemento fundamental para isso: o acesso dessas pessoas às armas. Então, assim, eu não estou dizendo que a gente sabe que é muito, muito difícil que lá se haja uma proibição da venda de armas, como a gente conhece. Mas o grande problema é pessoas que compram armas sem ter que dar nenhuma satisfação de quem elas são, se elas estão passando por um tratamento médico, se elas têm antecedentes criminais. Nada disso tem lá. Em alguns estados sequer tem algum tipo de restrição para o uso de arma.
Tem lugares nos Estados Unidos que você ganha uma arma por ter aberto uma conta no banco.
A gente teve um caso aí há dois
tem
anos.
Tem isso?
Tem.
Teve um caso
recente. Abra sua conta nesse banco e leve uma UCI 2025/3.
Vem aqui, seja sócio do nosso supermercado, depois de 50 compras, vai lá e escolha sua arma de mão.
Seu rifle de assalto, rifle de caça. É. Vou dar um exemplo que teve alguns, no máximo 3 anos atrás, vocês vão lembrar do caso de uma garotinha de 8 ou 10 anos que matou um instrutor de tiro.
Não. Opa, isso é novidade.
Houve um caso de 2 ou 3 anos atrás, uma garotinha ganhou uma arma do pai, foi para um stand de tiro, daqueles que é em espaço aberto, né? Teve o repulso da arma e atingiu o instrutor na cabeça.
Caralho, velho, o cara dá uma arma pra uma criança de criança mesmo, 8 da parte, tá, merda.
Então, assim, você vê que é uma sociedade que flerta com isso, assim, de maneira abusiva até, entendeu? E aí fica, não, mas olha, esse filme pode gerar na cabeça das pessoas tal coisa. Sabemos que existem pessoas que são influenciadas em maior ou menor grau. É o mesmo caso de alguns... De coisas semelhantes que aconteceram no Brasil, que também tem o fator do fácil aquisição de armas como um dos principais fatores. Claro que aí ninguém está desconsiderando o fato de não haver um acompanhamento psicológico, não haver, por exemplo, a gente mal tem como professores terem segurança para dar aula, quiçá uma escola poder
Ah, essa semana apareceu a notícia de uma professora que foi espancada pela mãe de um aluno, porque essa professora chamou a atenção do aluno porque ele estava indo ruim na escola. E quando a mãe foi notificada, a mãe achou que devia bater na professora por ter feito isso. E ela foi lá e espancou a professora na rua.
Agora, me diga, qual é o tipo de criança que é formada por uma mãe dessa?
Próximo Coringa, né?
Esse inclusive, uma das mensagens que o filme, teoricamente, está passando, né? De que você tem toda uma estrutura que não auxilia, não cuida da pessoa antes e depois criminaliza ela depois que ela é presa, né?
Vamos, então, para as nossas considerações finais e notas para Coringa, o Joker, o palhaço bobo. Eu falo Joker, eu sei que é Joker, mas é porque o Coringa do Feira da Fruta fala Joker, né? Então, assim, não é porque eu e Janúncio a gente não sabe falar Joker, é por causa dessa piada do Feira da Fruta que a gente falou Joker o podcast inteiro, certo? Vamos lá começar com Marcelo Soares.
Bem, eu, como eu sempre tenho falado, quando as pessoas me questionam, porque assim, eu tô dando nota 9 pro filme, porque eu acho ele cinematograficamente um filme maravilhoso, assim, ele é lindo, a direção dele é muito bem feita, a fotografia é muito bem feita, as atuações são boas. Para o que ele se propõe, o roteiro é muito bem construído, assim, para o que ele se propõe. E aí você tem que ver qual é a mensagem que o Todd Phillips queria passar, se ele passou completamente ou não, mas ele se propõe. Só que eu tenho muitas ressalvas, porque eu acho que ele peca em vários pontos em relação a como passar a mensagem que ele quer passar, que ele acaba, às vezes, reforçando outras mensagens, que aí eu não sei se é de propósito, se foi sem querer, enfim, aí seria uma outra discussão, teria que falar com o diretor e com o roteirista. Mas que ele acaba reforçando algumas mensagens, alguns espaços aí que eu acho que deveriam ser melhores trabalhados, melhores debatidos dentro do filme, para inclusive essa questão que eu falo do contraponto que o filme não dá, como ele é uma construção de um personagem, como o Janusz até falou, tudo é focado no Arthur Fleck todo o tempo, então teoricamente a visão dele, então eu coloco que eu acho que falta um contraponto e falta algumas coisas, então eu dou nota 9 porque eu acho o filme muito bom. Agora você tem que assistir com ressalvas e com olhar crítico para entender e discutir depois o filme, né?
Eu ouvi só um review do filme, do trailer, que foi do Jovem Nerd, e fui assistir o filme com a expectativa mais baixa possível. Só que eu achei o filme muito acima da cota que eu esperava, me impressionou em alguns poucos momentos ali, mas foram momentos que o filme queria impressionar, então eu achei que funciona. Mas o melhor de tudo é ver que a gente pode pegar uma história que a gente já conhece e contar sobre um ângulo novo e não parecer chato, abusivo, aproveitador, esperto, sabe? Apenas uma história bem contada que está sendo recontada, talvez aquela teoria que a Warner tinha um filme de um assassino aí, e não foi para frente, e aí venderam para ser uma história de Coringa. Alguém precisava de um Coringa novo, de um filme bom da série dos quadrinhos, e colocaram esse aí. Não importa. O filme funciona por si só. Se ele tem referências com o universo da DC, isso também não importa. Tem as referências porque é um filme do Coringa. Então, você vai colocar uma coisa aqui e outra lá, como a cena do beco, como a referência com a família Wayne, tudo mais. E eu não me lembro de ver uma barriga no filme. Isso que me chamou a atenção. O filme mostra todas as etapas de chegando àquela gota d'água de transformação do personagem. Aí você entende que o personagem já era um personagem problemático antes. Isso meio que ficou engavetado na mente dele. Depois explodiu. O filme, ele mexe com você com essas situações de: ah, mas olha, ele poderia ser isso, mas não é, porque o filme não deixa claro, ele poderia ter sido outra pessoa se não fosse a situação, mas não, ele demonstra outra coisa. Eu gostei desse jogo, tá? É confortável para o filme isso acontecer. Também concordo com tudo que foi dito no começo, que esse não é um filme para pessoas despreparadas para o filme. Se você vai lá esperando ver um filme de herói, você não vai ver. Se você está esperando ver um filme de ação, você não vai ver. Você está esperando alguma coisa com a conexão forte com o universo do Batman, também não existe. Mas ainda assim é uma visão muito interessante do personagem. Infelizmente eu não vi muitas outras, como aquela da Telltales que o pessoal falou do jogo. E pra esse filme eu dou uma nota 9 também.
Rapaz, assim, todo mundo falou aí, tá. Concordo também, plenamente. É um filme denso. É como eu disse, os fãs da Warner, da DC, estavam esperando um filme e ganharam um grande filme. Muito acima da média, muito fora da curva. O Todd Phillips está de parabéns, porque ele realmente conseguiu produzir um filme que não bebe de nenhum quadrinho em especial, mas você entende que ele pesquisou o personagem, né? Assim, não é o Coringa dele, é o Coringa que ele criou baseado no que a DC tinha como do personagem, né? Então, assim, é um Coringa genuíno em sua essência, né? E é até uma coisa que eu acho engraçado, que os dois melhores Coringas que a gente teve em interpretação cinematográfica, no caso do Heath Ledger e agora no caso do Joaquin Phoenix, nenhum deles dois bebe da origem clássica do Coringa. Nenhum deles bebe da origem clássica do Coringa. São interpretações daquilo que o Coringa representa. É preocupante a gente viver numa sociedade que pode pegar um filme desse e deturpá-lo como permissível. Ah, eu posso fazer isso porque aquele cara ali passou por aquilo, então eu também posso. Isso sim é uma questão preocupante, mas não em si pela obra, mas justamente pelo público. Né? A gente está vivendo uma época onde um filme que nos faz pensar nos dá medo. E isso é uma coisa que eu estava comentando com o pai de um aluno da escola ontem. A gente está se preocupando com um filme que nos faz pensar. Entendeu? Que faz a gente questionar, que deveria fazer a gente refletir, que deveria, assim como o Charles comentou lá no texto dele, que nós dessemos mais atenção para esse tipo de situação, para esse tipo de pessoas que estão em momentos psicológicos muito frágeis. A ajuda, a diferença que faz existir ou não existir uma ajuda psiquiátrica adequada para pessoas nessa situação. Então, é um filme realmente que tem muitos pontos bons para ser discutidos e que precisam ser discutidos e que vão muito além da adaptação do quadrinho. Assim, é um personagem de quadrinho, não. Eu acho que é um personagem, até certo ponto, muito real diante de tudo que a gente já viu aí em matéria de acontecimentos no Brasil, fora do Brasil. Então, isso é algo que tá aí presente. Não é uma coisa que está restrita à ficção. E sim, é um filme que leva a nota 9 tranquilo. Facilmente ele leva 9. Né? E em alguns momentos ele tem um 10, assim, porque a atuação do Joaquin Phoenix realmente é muito boa. É muito boa. Sabe? Assim, eu acho que é injusto querer comparar quem é melhor, Heath Ledger ou Joaquin Phoenix, porque são, apesar de ser o mesmo personagem, são duas visões completamente diferentes. Se você vê aí, como o Luiz falou e como o Marcelo falou, no filme do Heath Ledger você tem o contraponto. O filme não é focado só no Coringa. O Coringa é um coadjuvante daquela trama, mas é um coadjuvante que rouba a cena. Enquanto no filme do Joaquin Phoenix e do Todd Phillips, é o filme do Coringa do começo ao final. É o Arthur Fleck em sua caminhada rumo a se deixar de ser uma pessoa da sociedade e se tornar um avatar da anarquia, da loucura, né? Assim, porque toda a população daquela cidade decadente acaba endossando aquilo que ele se tornou, né? Então, assim, é bom lembrar que o Coringa não chegou onde ele era nesse filme sozinho. Existiu todo um conjunto de fatores e a contribuição de várias pessoas, quer propositalmente ou não, para dar vazão a esse personagem.
Vamos lá para as minhas considerações finais sobre o filme do Coringa. Olha, eu já vou logo começar dando a minha nota, né? É nota 10. O filme é um filme espetacular. É um filme de arte, sabe? Um filme feito para cinema. Vai contra todas as últimas produções, né, que a DC vinha fazendo. Apesar de eu sou um DC nauta, eu defendo a DC e sempre vou defender para sempre. Mas muitas escolhas aí que ela fez no passado foram bem equivocadas. Desde aquela sacanagem que fizeram com o Zack Snyder, até aquela confusão de universo compartilhado que foi. Apesar das últimas produções como Shazam, Mulher Maravilha e o Aquaman, eu ter gostado bastante e ter sido um sucesso aí de público. Mas esse filme do Coringa é um filme diferente. Ele é um filme mais focado para uma estética assim, de arte. Você vê claramente que é um filme que tem suas pretensões. Ela é toda focada pro Oscar, né? Então, assim, o Joaquin Phoenix é um cara que rouba o filme. O filme, o roteiro todo, ele é totalmente focado 100% nele. Todas as cenas, ele tá destruindo em atuação. Ele realmente se consolida como o melhor ator dessa geração. Eu acho que ele realmente tá no topo. E provou mais uma vez que ele era capaz de, talvez, quem sabe, superar, né, o Heath Ledger, o Coringa, né, do universo do Nolan. Ainda é uma discussão boa para saber quem foi o melhor, mas não cabe agora entrar nessa discussão. Mas com certeza, esse filme, do jeito que ele foi feito, não tenho dúvidas que, além de entrar no Oscar forte, vai entrar na briga forte no Oscar, ele também, cara, daqui a 20 anos, 25 anos, vai ser lembrado como um filme cult. Porque além de ele ter sido muito bem feito, muito bem filmado, a fotografia é excelente, além disso tudo, ele também gera discussão, ele gera essa polêmica, esse bafafá que tá todo mundo falando, entendeu? Então, geralmente, quando o filme, ele já nasce desse jeito, meio polêmico, e tudo mais, é porque ele vai ser cult, sabe? Já tem já seu nome na história. Curioso, porque Todd Phillips era um diretor que veio aí do Se Beber Não Case, né? Que é um ótimo filme, eu adoro, mas a gente nunca ia imaginar que ele ia pegar uma estética, ou pegar um filme como Coringa e criar nessa estética absurdamente realista e muito bem filmada, e a montagem também do filme é excelente. Então acho que o Todd Phillips está de parabéns por ter feito o filme que realmente, assim, os fãs da DC queriam, sabe? E eu acho que é isso. É um filme que ele é violentíssimo, ele é um filme muito pesado. Então, você que está pensando em levar seu filho de 10, 12 anos, não faça isso. É um filme perturbador. Em todo momento, eu assistindo o filme, eu me parava, eu ficava me vendo inquieto, se mexendo inquietamente na cadeira, porque eu estava nervoso. Eu estava sem acreditar o que eu estava vendo, sabe? Algumas imagens são muito fortes. E o roteiro, né, o jeito que é filmado, eles não escondem em nenhum momento a parte violenta, tipo, para poder aliviar o filme, de um certo modo. Muito pelo contrário, é bem explícito a violência, e eu acho que tudo isso vem da história perturbada que é de Arthur Fleck, né? O nosso Coringa. Então não poderia ser diferente, cara. É o maior vilão das histórias em quadrinhos, é um vilão com mais apelo do público, que todo mundo conhece, que todo mundo ama em qualquer mídia, pode ser em filme, desenho, jogos, tá, sabe? Ele sempre, onde está o Coringa, ele sempre chama atenção. Então acho que foi um acerto da Warner, né? Finalmente parece que deixaram o diretor trabalhar, botar ali tua assinatura, botar a assinatura dele, deixar bem autoral. Então o filme, ele merece a nota 10, e apesar de todas essas polêmicas aí, ele tem tudo realmente para ir bem nas bilheterias e se tornar aí um grande sucesso aí, ser lembrado. E por que não abrir portas para talvez outras obras que a Warner e a DC, né, queiram fazer com uma temática mais adulta, um filme de arte mesmo, né? Porque, assim, só para abrir um parêntese, muitos heróis da DC bons em questões de profundidade, né? De personagem. Não digo nem heróis, ou qualquer outro personagem, assim. A DC tem um monte deles, e inclusive uma HQ que tá saindo no Brasil agora, da Panini, que é o Senhor Milagre, do Tom King, que são em 2 volumes, e eu aconselho todo mundo a ler, é um show de roteiro, é absurdo. Então, pega alguns personagens super interessantes, com bastante profundidade que a DC tem, e dá na mão de diretores competentes, e quem sabe daí surgir outros filmes também de arte, assim, de cinema mesmo, porque isso é cinema. É, nota 10, e é isso. Valeu aí.
Bem, eu gosto de todos os Coringa, na verdade, né? Até o do Jared Leto tem os seus... É, eu tenho um certo... uma certa ligação com ele, porque eu tinha muita esperança de ver aquela história de como foi que o Robin morreu, e o Ben Affleck e o Jared Leto, e o mínimo que a gente teve de interação deles foi no Esquadrão Suicida. Mas infelizmente aquilo ali morreu, porque eu não gosto de coisas que ficam pela metade, sabe? Eu gosto de histórias, nem que seja pra fazer um filme merda, mas eu gosto que seja feito, certo? Mas eu não gosto de coisas que ficam pelo caminho. E tem o quê? Tem César Romero, Mark Hamill, Jared Leto, Jack Nicholson, Heath Ledger e agora é Joaquin Phoenix. Todos eles me agradam, gosto, cada um tem seu estilo, tem seu universo, tem sua forma de explorar, tem sua dualidade com o Batman. Nesse aqui a gente ainda não vê essa dualidade, que eu acho que não vai existir. Mas pelo que a gente já conhece da história dos dois, a gente sabe qual o denominador comum dessa história, né? Mas assim, esse filme, eu acho que algumas preocupações... Já nos falou muito bem aí nessa questão que lá nos Estados Unidos é outra realidade. As preocupações de lá já existem, independente desse filme. Mas não deixa de ser algo para ficar de orelhas em pé, né? De prestar atenção, porque o FBI mesmo já está monitorando comentários na internet. Com base em filtrando pelo filme, né? De olho o que é que a galera tá comentando, o que é que a galera tá combinando, tá marcando de fazer, ou essas coisas. Então, assim, é uma preocupação que não deixa de ser legítima. Vale a pena ter uma preocupação, mas é como já nos disse. Poxa, vamos atrás de matar o mal pela raiz e não ficar achando os problemas que estão na ponta, no final, né, dessas situações e querer resolver pela ponta. Não, vamos resolver pelo começo, né? Resolver pelo início.
É, e só pra citar que o clima desse filme é tão denso, tão pesado, tão reflexivo em cima, que já tiveram dois casos bem interessantes a serem falados, serem discutidos, que o primeiro foi em Recife, não sei se vocês ficaram sabendo, né, que teve uma sessão que o pessoal saiu da sessão meio assustado. Né,
eu soube disso. Eu até comentei com o Luiz isso.
Porque tinha um cara que entrou bêbado lá e tava bebendo dentro do cinema e ficou fazendo barulho e fazendo, causando situação, e o pessoal ficou com medo que fosse alguém que fosse fazer um atentado, né? E também aconteceu, acho que foi sábado, acho que foi um dia antes que a gente tá gravando, que foi nos Estados Unidos também, não lembro agora qual foi a cidade, que aconteceu a mesma coisa, assim, o cara entrou lá e ficou fazendo barulho e tal, falando palavras a favor do Coringa e tal, 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 e o pessoal ficou assustado e saiu do cinema meio apavorado, assim. Então, tipo, realmente é um filme que cria uma onda aí de reflexão, né, em cima.
Não, teve gente nos Estados Unidos que foi realmente vestida de Coringa, e etc. Alguns cinemas permitiram, outros não estavam permitindo, já estavam proibindo máscaras, fantasias, etc. Mas assim, é uma preocupação que eu acho legítima, né? É bom abrir o olho.
Eu até comentei com o Luiz sobre esse caso de Recife, e assim, eu vou dar minha opinião em cima, que é o seguinte: eu acho que é de extrema responsabilidade do cinema permitir um cara bêbado dentro da sala. Velho, devolve o dinheiro do cara, bicho, dá licença, se retire. Eu já vi gente sendo retirada do cinema por menos do que isso.
E a descrição que eu vi é que o segurança do cinema ficou sentado ao lado do cara observando ele. Porra, velho.
Sim, tire logo, bicho. Vai correr o risco.
E algumas pessoas acharam que ele tava armado também. Tem esse negócio, aí não sabe se ele tava armado mesmo ou não tava. E aí ficaram com medo, não sei, né? Enfim.
Pois é, minha nota é 9, né? Eu acho que a DC aí criou um novo marco, vai criar um novo selo de alguns filmes que são mais sérios e isolados. E eu creio que é um novo momento aí pra DC Warner, né? É assim, mas como o Marcelo disse, eles vão abrir o olho pra isso aí, porque o que faz sucesso financeiro pra eles vão atrás do filão, até esgotar e criar um novo filão e ir atrás de outro também. E assim vai, né? Enquanto a Marvel já tem um planozinho dela ali de 4, 3 anos, do nova fase, etc. Então, acho que a Marvel não vai se encaminhar pra esse lado agora, né? Quem sabe num futuro um pouco mais distante, numa fase 5, ou seja lá o que for que venha do futuro. Mas gostei do filme, me surpreendeu, mesmo já tendo eu sabendo algumas partes-chave do filme, outras eu não tive essa revelação e eu gostei. Gostei do que vi, apesar de achar realmente muito pesado. Eu assim, ainda sou a favor de umas duas cenas ali, meio, achei que não precisava, mas assim, tá lá no filme, é o que tem pra hoje, né? Mas a minha nota é essa, 9. A nota do filme aqui no total ficou
46.
E a média aqui, dividida pelas 5 pessoas, eu, Marcelo, Denison, Janúncio e Felipe, ficou
9.2.
Então é isso, amigos. Obrigado aí, Janúncio, que foi ver o filme aos 45 do segundo tempo. Também Marcelo, se ele quiser também os meus não ortodoxos aí, já não se disponibiliza.
É, pode até ser, mas não sei se eu quero ver esse filme de novo tão cedo, não.
É realmente um filme que não me dá vontade de ficar reassistindo, mesmo assim, é pesado.
Pois é, acho que eu vou assistir Mary Poppins, que aí é mais animado, mais alegre.
Dá uma...
Shazam, eu tenho que assistir Shazam ainda, que eu ainda não assisti.
Eu queria parar para ler tudo aquilo em português que eles traduziram das notas e das coisas para ler.
Ah, tá. Tá. Mas o meu tá em russo. Esse é que é o problema.
Obrigado também, Felipe Greco. Obrigado, Denison Ghiselini, por comparecer mais um filme. Aqui mais um Nerd Debate, né? Ter ido assistir e pra gravar com a gente. E, em teoria, o próximo filme aí grande que o Nerd Debate vai gravar é sobre Star Wars. Mas daqui pra lá muita coisa pode acontecer. Tem um filme do Breaking Bad, né? É esse mês ainda, se eu não me engano, né, Marcelo?
Isso, acho outubro. Que é lá dia 15 ou 16, final do meio do mês.
E o irlandês, estreia quando?
Acho que é novembro, final de novembro. Então assim, né? É grande Netflix, de cinema, né? É Netflix, grande de cinema é Star Wars, mas a gente vai ter filmes grandes aí na Netflix que a gente pretende gravar, o irlandês, Breaking Bad, e quem sabe o Exterminador do Futuro, né? Quem sabe, tal... E rapaz, outubro é o aniversário do Nerd Debate, né? 6 anos aí do nosso podcast.
Olha só.
Vamos só ver se isso? A gente faz uma pauta aí. Só isso, é um menino só ainda. Isso. É um menino ainda, garoto. Batman.
Vamos Robin. Soltar o proibidão do Nerd Debate?
Vamos, a gente pode fazer aí um Nerd Debate com quem mais gravou com a gente nos últimos anos aí. E fazer uma lavagem de roupa suja.
E as gravações dos offs?
Não, isso aí eu não vou disponibilizar não, que aí seria antiético da minha parte. Disponibilizar os
debate, rapaz.
Mas talvez eu faça um programa especial aí ainda em outubro de aniversário do Nerd Debate, beleza? Então obrigado a todo mundo que ouviu, a todo mundo que participou e até a próxima semana, pessoal. Valeu, tchau, tchau.
Valeu, gente, estamos aí.
Falou, tchau.